Saudações alviverdes a todos! Eu sou Conrado Cacace e está começando mais um Periscaço! Secando os Bambis, começou o jogo dos Bambis agora, estou assistindo aqui. Vamos fazer o Periscaço junto com o jogo, pelo menos no primeiro tempo. Semaninha boa, hein? Semaninha de bons resultados. A gente já comentou no último Periscaço o jogo contra o Flamengo. Ontem o Palmeiras jogou muita bola e vai com moral pegar o Cruzeiro no Mineirão. Acho que o jogo de ontem foi o melhor jogo do Palmeiras no campeonato. Acho que até melhor do que aqueles 4-0 da estreia contra o Vasco. Até porque o Vasco não exigiu tanto do Palmeiras. Olha o Grêmio! Ó. Um minuto, quase já gol do Luan. Acho que o Sport exigiu bem mais do que o Vasco exigiu da gente naquela primeira rodada. O Sport com um time bem mais bem montado, mais entrosado. Hoje até o Vasco está muito melhor do que o Vasco da primeira rodada. Então acho que isso é natural. Então não acredito muito naquele placar de 4-0 em relação a desempenho. Eu acho que o desempenho ontem foi bem melhor. Ontem, vários de vocês mencionaram isso nos comentários do pós-jogo. Lembrou demais o time do ano passado. Então, aquilo que a gente estava sonhando, quando o Cuca voltasse, começou a aparecer. Claro, estamos em abril. Nunca vamos esquecer disso, né? Então, começamos a pegar o jeito do time agora. O Cuca chegou com 3 meses de atraso. É o resultado, gente. Então, quando a gente sonhava com a volta do Cuca, não sabia se ele ia vir ou não, era para ver esse time jogando, fazendo isso. O que não quer dizer que agora vai, que agora a gente vai ganhar tudo que é jogo, né? Não é isso. Primeiro que a gente não sabe o quanto que o jogo de ontem foi atípico ou se realmente vai virar um padrão. Deu tudo muito certo ontem. Os caras jogaram muito bem, nosso time. A dupla de zaga foi monstruosa e a dupla de volantes foi monstruosa. Então, o Sport não teve chance de armar ataque. Então, o Jailson não fez nenhuma defesa. Teve a bola na trave, que foi uma falta. A falta cavada do Diego Souza, numa disputa com o Juninho. Só assim. Que defesa que o Jailson fez? Nenhuma. Cara, teve uma bola que ele encaixou ali, para defesas fáceis. Não teve nenhuma defesa difícil. O Sport não levou perigo ao gol do Palmeiras. Não conseguiu nem fazer pressão. O Sport não sabia o que fazer com a bola no pé. É verdade que o Luxemburgo errou. E isso deixou nossa torcida muito puta quando a imprensa valorizou muito mais o erro do Luxemburgo do que os méritos do Palmeiras. E aí, gente, o que vocês vão esperar da imprensa? É isso mesmo, tá? A imprensa vai fazer isso sempre, acostumem-se. Ou não, ou parem de ver a imprensa. Parem de ver a parte opinativa da imprensa e deem moral pra gente. É isso que a gente está fazendo aqui, dando essa alternativa para vocês. Então a gente está fazendo essa análise com a visão de palmeirense, com o viés palmeirense, e vai ter crítica. Não é só confete, não. Podem ficar tranquilos, tá? Então, parem de ver a imprensa, cara. Eles vão falar isso mesmo. Ah, o Sport errou e o Palmeiras aproveitou. É isso que eles vão falar, é isso que eles falaram. E pula essa parte. A gente já sabe isso, tá? Na verdade, o Palmeiras jogou. O Sport errou? Errou. Foi só por isso que o Palmeiras ganhou? Não, o Palmeiras jogou muita bola. O Palmeiras jogou muita bola. Quem mais jogou bem? O Mike jogou bem. O Egídio, ele participou muito do jogo. Então ele teve muita egidiada, né? O que é egidiada? É quando ele tem que tomar uma decisão de fazer A ou B. A é certa, B é errada. Ele escolhe sempre a B. Ele sempre escolhe a opção errada do que fazer com a bola no pé. Na hora de dar um passe ou chutar, ele escolhe o que é pior. Na hora de driblar para a esquerda ou para a direita, ele sempre escolhe o que é pior. Sempre. Mas, por outro lado, ele foi muito bem defensivamente. Ele se posicionou direitinho, ele fechou lá ao lado dele. Então o tal do Everton Felipe, que é um perigo, esse moleque é um perigo, não se criou do lado dele. Então teve seus méritos, o Egídio. O Jean, mesmo recuperando o ritmo e tal, foi dele os dois primeiros chutes a gol. O primeiro foi bem perigoso, um chute muito bem dado, e o segundo, ele também fez o certo, ele recebeu, tirou para o lado e bateu, aí não pegou bem na bola. Mas ele estava muito presente em lance de muito perigo, era frontal esse lance. Então, dentro das limitações de ritmo, físicas até, eu achei que ele foi bem, né? Teve muita movimentação, ele fez o pêndulo, assim, principalmente no primeiro tempo. Então, a jogada era para a direita, ele estava lá para ajudar na triangulação. A jogada era para a esquerda, ele estava lá para ajudar na triangulação. Então, eu achei que não foi uma má partida do Jean, não. Claro, podia ter sido melhor. Mas dentro das circunstâncias, dentro do cenário, achei que foi uma boa partida. O Daverson foi um cara que mostrou muito mais potencial que o Borja. Borja do Palmeiras, não o Borja do Nacional de Medellín. O Borja do Nacional de Medellín é potencial para ser o melhor atacante do mundo. Mas ele não encaixou aqui. O Daverson, em um jogo, já mostrou que pode fazer bem mais do que o Borja fez. Agora, lembra do Borja no primeiro jogo? Todo mundo falou, nossa, começou a máquina de fazer gol. E também não foi bem assim depois. Então vamos com calma também de achar que o Daverson é a solução de todos os problemas e cometeu o mesmo erro que a gente cometeu com o Borja, de colocar um caminhão de responsabilidade nas costas dele, e daí ele vai ter mais dificuldade em corresponder. Claro que o Daverson não vem com o peso de ter custado tão caro. Ele custou caro, o Daverson, viu? É que perto do Borja não foi tão caro, mas em termos absolutos, pega aí as contratações dos outros times, caro, pagou caro no Daverson. Caro no sentido de quantidade de dinheiro. Se ele fizer mais do que o Borja está fazendo, ele já pagou, né? Então vamos com calma com o Daverson. Eu recomendo isso e também para não decepcionar a gente. Outra diferença que eu vejo entre Daverson e Borja é o temperamento, né? O Borja bem mais tímido, bem mais contido, bem mais até assustado. Pô, foi um monte de gente no aeroporto. Puta, imagina o susto que ele deve ter levado. Ele não esperava isso. Então, acho que isso pode ter influenciado também todo o movimento, né? Não só aeroporto, mas imprensa, torcida, rede social. E no Daverson não está tendo tanto, né? Então, e ele é muito mais despachado, um cara muito mais maleável, me parece. No bom sentido do maleável, né? O cara já vai dar um soco na mesa também. Então, vamos lá. Vamos acreditar. Não sentimos falta do Dudu. Keno jogou bem. O Keno jogou aberto pela esquerda no primeiro tempo. Então não deixou o Samuel Xavier descer. Deixou o cara preocupado o jogo inteiro. Primeiro tempo inteiro. E no segundo tempo, o Eric foi para a esquerda. O Eric não foi tão bem, né? Ofensivamente, porque defensivamente ele fez direitinho o papel dele, né? Ajudou a fechar, aplicado, correu. Assim, ele é muito melhor, por exemplo, que o Michael Leite, né? Que eu já vejo gente cornetando, o Eric. É porque, no relativo, ele acaba sendo um dos menos efetivos do atual elenco. Mas ele é muito... Imagina o Eric jogando naquele time de 2012, 2013, 2011, né? Que era o Michael Leite. Muito melhor que o Michael Leite, mas muito. Então, gente, nosso nível de exigência aumentou. Então, eu acho que a gente tem que ser um pouco mais generoso com os nossos jogadores. Não é ser frouxo nem bunda mole, mas um pouco mais generoso nas críticas. O Egídio, na pior época dele, era mais ou menos no mesmo nível do Juninho Pampers. Aí ele levava a crítica de acordo. Eu considero isso pelo menos. Mas voltando ao Keno, o Keno ele começou a cair mais pelo meio. O Eric foi para a esquerda, o que seria o natural? O Keno ir para a direita. E o Keno jogou mais por dentro do que o imaginado, encostando no Daverson, tentando fazer o Daverson render mais. Então já foi um início de tentativa de entrosar o Daverson com o resto do time. Agora, o que a gente não pode perder de vista nunca. O time que jogou ontem tem 5 caras que não podem jogar a Copa do Brasil. E não vão poder jogar quarta-feira. Então, puta, se pudesse, né, escalava o mesmo time, tá tão encaixadinho, funcionou tão bem jogando fora de casa, que eu acho que se pudesse, Eu não mexeria no time, jogava com o mesmo time. Ah, e o Dudu, e o Borja, e foda-se. Futebol, conhece futebol é momento? Se pudesse, eu manteria. Mas não pode. Temos que mexer em cinco peças. Tá? Então vai ser um pouco mais complicado do que a gente imagina, montar um time competitivo, forte. Mas acho que a inteligência coletiva vai funcionar. Eu acho que os caras que não jogaram, que vão, por exemplo, Felipe Melo vai jogar no lugar do Bruno Henrique. Eu acho que ele viu exatamente o que o Bruno Henrique fez e vai ser o que o Cuca vai pedir. Se é que o Felipe Melo vai jogar, ele falou que vai, mas ele falou que ia para Belo Horizonte, não falou que ia ser titular, né? De repente é o Tchê. Ah, e o Tchê tá jogando mal, vai botar esse cara de novo. Meu, vamos confiar no Cuca, cacete. Vamos confiar no cara, meu. Vocês querem fazer pressão em cima do Cuca agora? Vocês estão loucos? Eu também acho que o Tchê já teve momentos bem melhores. Acho que ele tá travado. Mas a gente sabe o que ele é capaz de fazer. Daqui a pouco volta o Moisés, não se esqueçam disso. Então eu acho que quem entrar. Sabe, quem vai fazer a lateral direita? Vai fazer o que o Mike fez. Claro que também o Cruzeiro não é um clone do Sport. Tem coisas diferentes, tem formas diferentes de marcar os dois times. Mas basicamente o que o Thiago Santos fez em cima do Diego Souza é o que ele vai ter que fazer em cima do Thiago Neves. Basicamente isso, né? E não foi individual. Não foi mano a mano. Não foi aquela coisa de grudar. Tá? Prestem atenção, se vocês tiverem a oportunidade, vejam o videotape do jogo. Teve momentos que quem estava no Diego Souza era o Mike, era o Bruno Henrique, era até o Egídio, era zagueiro. Não teve aquela de grudar nele e pronto. O Thiago Santos não foi sombra do Diego Souza. O Thiago Santos foi um puta de um volante e saiu na frente também. Armou contra-ataque, chegou na frente. Então, assim, puta partida do Thiago Santos, puta partida do Bruno Henrique. E a dupla de zaga, o que sobrou pro Sport fazer? Chuveiro. Tiraram tudo, não deu uma chance para os caras do Sport chegarem perto de marcar um gol. Tá? Então, a única chance realmente importante assim que deu aquele furo na espinha foi na falta do Diego Souza, que foi cavado. Então, assim, estou muito satisfeito com o futebol de ontem. Dá moral absurdo para o grupo, dá uma confiança absurda. E aí a gente vê que o Cruzeiro está vindo de derrota para o Avaí, que é um dos times da zona de rebaixamento. E os caras viram o nosso resultado. Devem estar tá vendo. Ou também já devem ter visto o videotape do nosso jogo e falaram: puta que pariu, perdemos uma chance. E tem isso, gente. Começa a vir a mosquinha aqui na orelha deles. Ó, vocês estavam ganhando de 3 a 0 e deixaram os caras empatar. Agora vocês se fuderam. Então era isso que a gente precisava. Era esse moral, era essa combinação de eventos que aconteceu nesse fim de semana. Que faz a gente chegar nesse confronto muito forte e o Cruzeiro vai ter que dançar miudinho ali na concentração, na parte de motivação, para os caras não entrarem com tobinha na mão. Tá? Então, assim, estou bem, bem confiante, gente. A gente precisa de uma vitória simples. Vitória simples resolve a nossa vida. Eu acho que essa vitória virá. Se não vier. Tem um lado muito positivo, se não vier. Desde que não seja uma coisa humilhante, desde que não seja uma coisa. O Cruzeiro enfiar 2, 3, 4, 0, sabe? As coisas. Se não for uma coisa assim, se for brigando, se for por aquela última bola no fim, aquela coisa de mata-mata, de estar tá por um gol, e aí a gente não consegue fazer o. Né? Tá empatado, a gente não consegue fazer o gol da vitória. Ok. Tem um lado muito positivo. Nós vamos ganhar. 4 semanas livres durante a disputa do Brasileiro e da Libertadores para fazer mais ajustes, que é isso que esse time precisa. É isso que o Cuca está implorando e sacrificou dois jogos do brasileiro para conseguir. Que dois jogos do brasileiro? Os dois jogos que vão vir depois do jogo contra o Cruzeiro. Jogo contra o Botafogo e jogo contra o. Aliás, vão jogar com o Avaí, né? Aí depois vamos jogar contra o Botafogo e o Atlético Paranaense. Esses dois jogos é com o time reserva, não é nem misto. É totalmente time reserva. Pensando na Libertadores. Por quê? Porque ele precisa desse tempo livre para armar o time. Para pensar esse time taticamente, desenvolver taticamente melhor esse time. E se a gente for eliminado da Copa do Brasil, ele ganha quatro dessas semanas. Só para pensar em Libertadores. E aí não precisa sacrificar o brasileiro. Aí os sacrifícios do brasileiro vão só na parte física, né, para não estourar ninguém. E a gente já viu que se fizer isso, os reservas que entraram em campo dão conta. Ontem deram conta muito bem. Então, que uma eventual eliminação não atrapalhe o mental, não atrapalhe a nossa ambição de ser campeão da Libertadores, que é o principal. Agora, se ganhar os dois, melhor ainda, né? Vai ser mais difícil, vai ser muito mais épico, e é claro que eu estou torcendo para o Palmeiras avançar, pegar o Cruzeiro, ganhar do Cruzeiro e passar. Óbvio. De, na hora de ser pragmático, ah, que vai ser bom, cacete, eu quero ganhar título, quanto mais melhor. E nós estamos passando do Cruzeiro, a gente fica 4 jogos de ganhar mais um título. Provavelmente vamos pegar o Grêmio, que está jogando com São Paulo agora, na semi. E provavelmente na final, cheirinho. Puta, eu não quero perder essa chance, não. Sabe? Eu quero ganhar do Grêmio e quero pegar o Flamengo na final. Imagina que finais épicas que vão ser. E aí ganha esses campeonatos, sabe? Tira todo o protagonismo do gambá no brasileiro, sabe? Fica em segundo plano. Então é isso que a gente precisa. Então, assim, ganhar do Cruzeiro, maravilhoso. Temos a chance de fazer história. Se não ganhar, não é o fim do mundo, tá? A gente paga o preço de ter feito aquelas trocas de técnico lá que fugiu ao nosso controle e vamos em frente, gente. Vamos em frente. Então, eu rezo muito para isso, para ganhar. Se não ganhar, que não caia o mundo na cabeça dos nossos jogadores, dos nossos técnicos, da nossa comissão técnica. Sabe? Que a torcida não encha o saco, porque o objetivo principal, a gente ainda está muito forte atrás dele. Vamos lá. Vamos ver as merdas que vocês estão falando. Se falarem merda, vão levar patada. Tá, patada. Tá tudo engatilhado as patadas aqui. Se você joga com três volantes que chega igual ontem, pode jogar sempre. Eu não entendi o que você quis falar, viu, Jonathan? Mas eu imagino que você quis dizer que se for para jogar com três volantes como ontem, beleza por três volantes. Tire essa ideia de três volantes da cabeça. O jogador não tem tarja na testa. Meio-campista é meio-campista. Então. É, você tem jogadores, é claro, que você não vai colocar como meia aberto pela direita. Por exemplo, o Thiago Santos nunca vai fazer a ponta. É, mas a maioria deles pode. O Jean pode jogar em qualquer posição do meio de campo. Pode jogar aberto, pode jogar centralizado, pode jogar avançado, pode jogar. Mas gol do Grêmio! Gol do Everton, acho. Não, não é o Everton, é o Pedro Rocha. Não conheço tantos jogadores do Grêmio de cara, mas de qualquer forma o menino estava pela esquerda, Pedro Rocha. O menino estava pela esquerda, fez a jogada, ó, tá passando o replay aqui. Fez a jogada pela esquerda, deixou o lateral de bunda no chão, foi pro fundo, ficou com pouco ângulo, cortou pro meio, bateu forte, goleirão, aceitou. Olha. Vai ser tão legal se esses caras caírem. Puta que pariu. Bom, 1-0 pro Grêmio. Até perdi o que eu tava falando aqui. Ah, do meio-campista. O Jean, por exemplo, ele joga qualquer função no meio de campo. O Moisés joga em qualquer função no meio de campo. Então, se, quando ele joga de volante, você vai chamar de volante? Não. Né? Então, até o Dudu pode jogar mais recuado se precisar. Ele já fez isso algumas vezes com o Cuca no passado. Jogou de volante. Você vai achar falar que o Dudu é volante? Então, meio campo é posicionamento e preenchimento de espaço. Então, é meio campista. Eu acho que volante e meia, acho que está quase em desuso. Eu estou até pensando em reformular a seção de elenco do Verdazzo nesse sentido, colocar tudo como meio campista. Porque é o que é a natureza do futebol de hoje. Aliás, eu tenho umas teorias meio que eu queria conversar qualquer dia com vocês. Está na moda falar sobre o time jogar sem a bola. Até outro dia, até a época do Guardiola, enquanto o Guardiola ganhava tudo, posse de bola é tudo. Aí, alguém conseguiu neutralizar o Guardiola e, de repente, posse de bola passou a ser suicídio. Bom é jogar no contra-ataque. O Corinthians está jogando contra-ataque, está ganhando o jogo. O próprio Palmeiras, no ano passado, na fase final, dava a bola para os outros. E daí? Eu tenho uma teoria, acho que bem... Eu gosto dela, senão, né? Mas eu ainda estou lapidando os detalhes dela. Acho que na sexta-feira, dependendo do ânimo, né? Da sexta-feira, a gente pode entrar nessas viagens táticas. Mas eu acho que nem uma coisa nem outra. Nem posse de bola, nem ficar... Não tem fórmula, tá? Em resumo. Acho que tudo é ação e reação. Como tudo na história do futebol, você tem um esquema, aí você tem alguém que olha aquele esquema que está dando certo e inova. Aí esse novo esquema passa a ganhar do primeiro. Aí vem alguém que olha esse segundo, manja esse segundo, bola um antídoto. Aí vem um terceiro, e aí vem um quarto, e vem um quinto. E continua, cara, isso continua até hoje e vai continuar até a gente morrer. Então, teve a época da posse de bola. Assim como teve a época em que jogava-se no 4-3-3 com dois pontas abertos e um centroavante, de repente estão usando isso aí de novo. Só que adaptado a uma outra realidade. É o que vai acontecer, gente. Então, posse de bola era moda? Beleza. Alguém conseguiu matar a posse de bola. Então, é o que está vigente hoje. Gente, tudo está mudando mais rápido. Antes, um esquema permanecia vencedor 4, 5, 10 anos. As coisas novas só apareciam nas Copas do Mundo. As novidades táticas. Hoje não. Hoje tudo muda muito mais rápido. Então é muito possível que ano que vem alguém já mate essa história do contra-ataque. Né? Alguém consiga desenvolver um esquema que se mantenha forte com a posse de bola e neutralize a possibilidade do contra-ataque. Quer dizer, o futebol está cada vez mais perto da excelência e sempre com criatividade os técnicos vão... Pronto, já falei, né, as viagens que eu tenho. Eu falei que ia falar depois e acabei falando. Então isso daí vai mudar, hein, gente? Não fiquem achando que esses caras que ficam falando agora, que agora posse de bola é ruim. Não, é agora. É só para agora que vale isso. Tá? Que está sendo a moda. Tá? Mas daqui a pouco muda. Podem ficar tranquilos. Vamos lá. Vamos ver o que mais vocês estão falando. Não estou conseguindo puxar aqui os mais antigos, mas o Priolato falou para vocês virarem padrinhos, né? Virem padrinhos do site, ajudem a gente a continuar o nosso projeto. Ajudem a gente a continuar sendo uma alternativa à mídia tradicional. Ajudem a gente a continuar passando nossas ideias e nossas opiniões com viés de palmeirense, sem ser nocivo ao Palmeiras. Em cima do Palmeiras. Então, deem essa moral pra gente se vocês concordam com essa linha de trabalho nossa. A gente não é moleque, né? Tô aqui já mais de 10 anos fazendo isso. Então, é pra ficar, né? Não é festinha, não. E olha o Grêmio. 1-0 pro Grêmio. Você acha que Bruno Henrique e Felipe Melo seriam os dois volantes ideais? Com Dudu, Guerra, Felipe Melo, Bruno Henrique? E o Moisés? O que você faz com o Moisés? Cara, o Moisés, até segunda ordem, é titular. Ele voltando no nível que ele está acostumado, ele é titular. É Moisés mais 10. Eric parece ser aquele famoso jogador aplicado taticamente, por isso o Cuca gosta. Uma vibe meio Márcio Araújo. Ah, não, né, Lucas? Não é uma vibe meio Márcio Araújo, porque ele não é titular absoluto. Né? Ele come banco, ele entra quando precisa só. Acho que foi uma comparação meio descabida aí. O Renan tá falando que é capaz do Eric virar lateral esquerdo. Não, acho que não corre esse perigo. Ele não tem a presença de marcação que precisa ter um lateral. Ele é um cara que volta, né? Que preenche o espaço, mas para ser o marcador não serve. O Cuca não é louco. Quer dizer, é. Que ele é louco, a gente sabe que ele é. É, o Caio Júlio tá falando que a gente não tem que ser só mais generoso, mas tem que ser menos filha da puta. É, tem muito cara chato, né, Caio? Puta que pariu, você tem razão. Ó, Zanelato levantando a bola para mim. O que achou do duelo Pofechô e Cuca? O Cuca deu um pau no Pofechô, tá? Deu um cacete, deu um nó tático, mas daqueles muito bem dados. Porque deu dó do Luxemburgo ontem. Chegou uma hora que ele fez o quê? Ele botou o Rogério na esquerda de novo para tentar reverter a cagada que ele fez no começo. Só que daí ele desguarneceu o meio, né? Que ele tinha colocado o Mena como terceiro volante. E aí o Sport não tinha mais nem saída de bola. Então foi puta de um nó tático. Deu toca. O Mena voltou para lateral e o Sport não conseguia armar, cara. Eles conseguiram, assim, imprimir um certo ritmo, vai, para ser justo, nos primeiros 10 minutos do segundo tempo. Que eles vieram com tudo. Pô, estamos perdendo 2-0, a gente precisa fazer um gol logo para incendiar o estádio. E aí eles iam tentar equilibrar o jogo na base do outros subterfúgios além da tática, né? Então vamos com tudo, vamos meter o gol de qualquer jeito. E eles correram, correram, correram por 10 minutos, em todas as bolas, fizeram pressão, mas não passaram, porque eles não tinham nem saída de bola, não conseguiam. Então, na base do chutão, armavam, botavam bola na nossa área, né? Criaram uma chancezinha, nenhuma perigosa. Então, deu dó do Luxemburgo, o Cuca deu um cacete nele. O Marcel Pereira, que é padrinho, pergunta: você acredita num jogo aberto de novo ou num jogo de uma bola? Aberto não vai ser, cara. Aberto não vai ser. Eu acho que vai ser pelo menos 20, 25 minutos muito chatos no começo. É, acho que ninguém vai partir na loucura, nem o Cuca, nem o Mano. E aí vai ser jogo tático. Eu acho que vai ser jogo de tática e de nervos, principalmente. O Cruzeiro é um time muito manhoso. Nas duas partidas que nós fizemos com eles este ano, eles usaram a experiência e a malandragem para segurar o nosso time. No 3-3, que a gente empatou com 20 do segundo tempo. Eles, ó, quase que o São Paulo entrega o segundo gol de bandeja pro Grêmio. Quase. Vocês vão ver essa jogada. 28 minutos. É, quando o Palmeiras fez o terceiro gol e estava muito na cara que ia fazer quatro e se deixassem iam fazer cinco, o Cruzeiro esfriou o jogo. O Cruzeiro teve experiência suficiente para não deixar aquele turbilhão que virou o Palmeiras no segundo tempo engoliu o Cruzeiro. Eles pararam o jogo, eles catimbaram, eles diminuíram o ritmo, eles sabem fazer isso. E fizeram a mesma coisa no 3-1 lá do Mineirão do Brasileiro. Que quando estava 2-0 e o Palmeiras fez 2-1 jogando muito melhor no segundo tempo, gol de cabeça do William Bigode, e o Palmeiras estava para empatar o jogo, eles fizeram a mesma coisa. Dessa vez eles nem esperaram o Palmeiras empatar, né? Opa, põe a bola no chão, rola, catimba, machuca. O Fábio é um puta catimbeiro. Então é um time experiente. Isso é muito reflexo do Mano, que é um pilantra, um malandro, no sentido boleiro. Eu vi muita manifestação de ódio ao Mano pelas declarações que ele andou dando agora no começo da semana. É, tá vendo? É, roubaram o Cruzeiro e agora a gente vai jogar contra o Palmeiras, que, sabe, sugeriu que o Palmeiras é ajudado, aquelas coisas que de quem não é treinador do time carioca e paulista sempre fala em eixo, né? Eles adoram falar isso. Então, o time do eixo, tudo bem. A gente sabe que eles ajudam o Flamengo, São Paulo, Corinthians, mas o Palmeiras não, cacete! Só que nessa hora é tudo paulista, é tudo eixo para eles. E o cara joga para a torcida. E faz pressão. Então ele deu várias entrevistas dando a entender que o juiz vai ajudar o Palmeiras. Para quê? Para pôr pressão. Isso é normal. O Filipão fazia isso. Sabe? Ele era da mesma escola. Então ele tá jogando o jogo, gente. Então é catimba. Mata-mata é isso. É catimba. Tem muito mais do que uma bola e tática e, sabe? Tem muito mais. Então vai ser jogo nervoso, acima de tudo. Com o Cruzeiro entrando em campo, com muito menos confiança, pressionado pela vantagem que deixou de ter, e o Palmeiras embalado pelo empate que foi buscar e pelo momento. O Palmeiras entra com muita moral. Muito moral para esse jogo. Então é isso que eu espero. O Papini está perguntando se eu não acho que o Cuca pode surpreender. Aí ele deu uma escalação aqui. Felipe Melo, Thiago Santos, Tchê Tchê Guerra. Pode. Bom, o Cuca é louco. Ele inventa umas coisas que a gente não espera. Então isso é uma possibilidade? É uma possibilidade. Aí, liberando o Guerra para chegar no ataque com Dudu e Roger Guedes. Então, aí você está basicamente sugerindo para tirar o centroavante, tirar o Borja e colocar o Felipe Melo, ou colocar o Thiago Santos, sei lá, quem você considera titular. Não sei, cara, ele pode fazer isso. Eu acho pouco provável, né? Não podemos jogar com o bigode. Não sei se ele vai confiar no Borja. Então, essa é uma possibilidade. Tá? Só que se ele fizer isso, eu acho que ele vai deixar o Borja um pouco mais. Desculpa aí. O Guerra um pouco mais avançado, não o Dudu. Tá? O Dudu vai continuar fazendo pêndulo. Sabe, jogando aberto, caindo em diagonal. Quem vai jogar mais avançado com essa escalação que você sugeriu seria o Guerra. Pedro Vilas pediu para escalar time lá para os jogos lá da frente, Botafogo e Atlético Paranaense, que, né, que teoricamente vai ser time reserva. Ah, eu preciso estar com a planilha aberta aqui para olhar direitinho, de bate-pronto assim, não vou arriscar. Mike está em momento Dani Alves, disse o Bruno Guastalla. Tá empolgadão, hein? Na lata, Michel Bastos, o Egídio. Puta, na lata, cara, para jogar contra o Cruzeiro. Egídio. Deus que me perdoe. Vocês estão falando coisas muito inteligentes hoje, fazendo perguntas boas, não estão me dando nem chance de dar patada. Ah, Marcos Vinícius já perguntou aqui do mimimi, já falei. Quarta-feira agora vai ser o dia mais importante para o Palmeiras neste ano. Tudo mudará se ganhar ou perder esse jogo. O Palmeiras conseguiu neutralizar o efeito derby. Porque tinha tudo para a gente entrar numa espiral negativa fodida se a gente não conseguisse resultados bons depois da derrota no derby. Então, assim, tudo bem que veio vitória depois na bandeja, te aproveitou, mas foram jogos bons que o Palmeiras fez depois. Então, o Palmeiras não deixou a crise chegar, a crise bateu na nossa porta, ao Grêmio. A crise bateu. A gente fechou, trancou e falou: sai daqui. Então, isso foi importante. O jogo contra o Gambá, a gente conseguiu minimizar a importância do derby. A gente conseguiu administrar os efeitos de uma derrota num derby, que era o jogo mais importante do ano até então, né? E conseguimos chegar nesse jogo contra o Cruzeiro zerado. Então, eu acho que essa colocação sua faz sentido. Sim, jogo contra o Cruzeiro passa a ser o jogo mais importante do ano. Mais até do que o Derby. Ah, estreia do Deverson, né? O Paulo Vitor está perguntando. Já falei, eu acho que ele desentrosado, mas mostrou vontade, mostrou que entendeu mais ou menos o que é o Cuca, então se movimentou bastante. Eu queria ver ele no campo. Pela televisão é um pouco mais difícil. Como ele pegou pouco na bola, ele ficou muito tempo fora do enquadramento, né? E seria legal se eu tivesse a chance de enxergar mais o deslocamento dele. Isso a gente não teve a chance de fazer, a não ser quem foi para o estádio. Mas teremos essa chance em breve, né? Então, o Caio Júlio está falando que prefere o Thiago Santos em relação ao Felipe Melo, mas como disse opa, nada. Mas como disse, já foi dito aí atrás, ele pode fazer os dois, o Papini que falou, né? Ele pode colocar os dois, junto com o Tietê, os três. Pode, é uma opção. Vocês estão muito preocupados com o Mano, gente. Olha, todo mundo reclamando do Mano. Não é, deixa o Mano, cara. Tá jogando o jogo, é assim mesmo, mata-mata é isso. Nesse jogo de ontem, o Palmeiras jogou no contra-ataque, pelo menos depois do primeiro gol. Sim. Até o primeiro gol, o Palmeiras estava com a bola. Aproveitou e fez o gol. Com a bola, não deixou o Sport fazer o jogo de contra-ataque que queria ter feito. E aí inverteu. Aí o Palmeiras deu a bola para o Sport. Está escrito no pós-jogo lá. Pode ler. O Palmeiras deu a bola para o Sport e falou: agora é você que vai atacar e quem vai jogar no contra-ataque sou eu. E o Sport não estava preparado para isso. E aí não sabia o que fazer com a bola. Uma pena não contar com o Bruno Henrique na Copa do Brasil. Engraçado que um jogo faz, né? Até outro dia ele era o pior de todos, né? Quem contratou esse cara? E de fato, o Bruno Henrique fez uma partida muito boa contra o Grêmio, que foi a estreia dele. Depois ele fez várias partidas ruins, errou feio no derby. Tava entrando na fila da crucificação já. E de repente voltou a ser um puta jogador, né? É muito engraçado isso. Acho que nem tanto ao céu, nem tanto à terra, gente. Nem uma coisa nem outra. Ó, lá vem Grêmio. Lá vem Grêmio. O que o Renato Barbizan está perguntando aqui? Esquemas também dependem. Vocês estão fazendo perguntas muito boas. Cacete. Também depende dos jogadores. Esquemas dependem de jogadores. Às vezes o técnico não consegue implementar, pois não tem goleiro que jogue direito. Às vezes é não ter caras bons tecnicamente e às vezes não consegue se fazer entender. Ó, o Luan, ó. Uhul! Quase gol do Grêmio. Só da Grêmio, gente. Então, dá o quis de Piracicaba na mão do Guardiola. Não vai fazer nada. Então, tem muito isso também, né? Conrado, qual o meio-campo que você escala na Libertadores com o retorno do Moisés em breve? Depende do adversário, Caio. Eu sempre falo isso. A escalação, ainda mais com a riqueza de elenco que a gente tem, a gente não pode querer ter um time titular. A gente tem que ter três ou quatro times diferentes conforme o cenário. Tá? Primeiro você faz o principal, é o básico. Mas o ideal é você ter duas ou três variações. Porque a gente sempre joga contra grupos diferentes. O Adriano Fonseca já chega fazendo uma escalação aqui. Gente, se eu for ler toda a escalação que vocês pedem para eu olhar, só que eu vou ficar analisando a escalação. Não dá. Tem gente cornetando o juiz, com razão. Wilton Pereira Sampaio, péssimo. Ah, então, vocês estão muito preocupados com o que o chefe da arbitragem da CBF disse. Ah, o chefe da arbitragem se reuniu com dirigentes do Cruzeiro e garantiram que a arbitragem prestará mais atenção. É aquilo, gente. O clube chora. Aí o que o cara da CBF fala? Não, pode deixar que a gente vai prestar atenção. É isso, sabe? Não, não temam por antecipação. Tá? Estou falando para ficar tranquilo. A gente tem que ficar muito esperto com a arbitragem. Acho que o Cruzeiro está certo de ir lá pressionar. E acho que o Palmeiras tinha que fazer o mesmo. Isso é que eu acho. A gente não tem que criticar o Cruzeiro porque ele está fazendo a parte dele. A gente tem que, acho que, olhar um pouco a nossa diretoria, que pelo menos em público não está fazendo nada. Agora, também quero que vocês se lembrem de uma coisa: bastidor tem esse nome exatamente porque ele é por trás das cortinas. Então, o melhor bastidor que ele faz é aquele que faz sem ninguém ficar sabendo. Pensem nisso, tá? Isso não quer dizer que eu sei de nada. Eu tô falando do que é, tá? Alphaville falando que essa atividade aqui vale ao apadrinhamento. Obrigado, Marcelo Faville, que é um dos padrinhos, está aqui no programa junto com a gente já faz tempo. E continua firme, continua leal, continua torcendo junto com os outros 230 padrinhos que nós já somos, acreditando nesse projeto. Então, se você acredita também, se você acha que a gente pode evoluir, que a gente pode fazer cada vez um trabalho melhor, não essa coisinha mambembe aqui, né? Com webcam em casa, com esse cenário ridículo aqui que eu fiz rasgando revista, fazer um negócio mais bem produzido, num estúdio, um negócio mais bacana, a gente pode fazer, né? Depende de quanto apoio eu consigo da nossa torcida. Por enquanto, eu estou muito satisfeito. Acho que a gente tem, diante do tempo que a gente está com esse projeto em andamento, um resultado muito bom. E o objetivo é, dentro de alguns anos, ter apoio suficiente para fazer um negócio muito mais bem elaborado, um negócio muito mais bem produzido. Mas trabalho de formiguinha, né, gente? Um por vez. Então você pode ser o próximo, tá? Se você gosta dessa ideia, se você, olhando lá na frente, quer fazer parte desse projeto, desse trabalho de formiguinha que a gente faz, a hora é agora. Quanto antes você aderir, melhor. Não deixe para ser o milésimo. Né? Quando chegar em 1.000, por que eu falei milésimo? Quando chegar em 1.000, eu peço demissão e só me dedico a isso. Né? Demissão do meu trabalho, onde eu trabalho lá no escritório, onde eu faço outras coisas. Aí eu só vou fazer isso na vida, para vocês, para nós, para o Palmeiras. Mas enquanto esse milésimo não chega, eu ainda tenho que sobreviver. Então preciso dessa confiança de vocês, tá? Então, aos pouquinhos, quase gol do Grêmio, quase gol do Grêmio. Agora o goleirão foi bem. Tá? Então, para quem não sabe, é www.padrim.com.br/verdazo. www.padrim.com.br/verdazo. O Renan Ribeiro fez uma puta de uma defesa, uma ponte linda. Foi lá na gaveta com a mão esticada e espalmou. Chute do Maicon, acho. Não vi direito quem chutou. Rodrigo Amorim, já respondi sua pergunta, né, sobre a pressão na arbitragem. O Leonardo Baroni está perguntando se eu não acho que aquele esquema do time não valoriza ou sacrifica aquele centroavante 99, igual o próximo Barros e Borges? Sim. Eu acredito até que se o Cuca não tivesse tirado esse sabático, na hora de definir quem seria o 99, que ele nem ia nem pensar duas vezes em falar que o que ele queria era o Prato e não o Borges. Porque o esquema dele realmente não. Foi os termos que você usou. Não valoriza ou sacrifica ou não encaixa com o 99 de área fixo. Mesmo o Jô, quando jogava no Atlético, naquele time do Atlético foi campeão, embora ele seja um 99, ele tem facilidade para jogar lateralmente, mais do que o Borja. Então deu o encaixe. Tá? Ele conseguiu aproveitar o limite ali das características do Jô e usar ele. Se o Jô fosse um cara um pouco mais cravado, ele não teria o sucesso que ele teve. Cada jogador tem uma característica. E eu acho que esse jeitão do Borja, você vê, a gente vê, quando ele sai da área, ele não tem aquela qualidade. Ele não consegue. Né? Ele é bom dentro da área. E pior que ultimamente, nem dentro da área ele tem sido bom. Né? Ele teve as chances contra o Flamengo, ele teve aquela chance no final do jogo que, vamos lá, o Roger Guedes, quando saiu na cara do gol, guardou. O William Bigode, quando saiu na cara do gol, guardou. O Keno, quando saiu na cara do gol, guardou. O Borja não guardou. Caralho. É para pensar, né? A paciência da gente às vezes também não é infinita. Zaga do Palmeiras no último jogo trabalhou muito, mas muito bem nesse último jogo. Muito bem. Muito bem. Teve o trabalho facilitado, é verdade, pela proteção. O que restou ao Sport? Chuveiro, bola por cima. Todas, tiraram por cima e tiraram por baixo também. É, o Diego Souza não pegou na bola. Quer dizer, pegou, mas não teve sossego, não conseguiu. Então foi deu gosto de ver. Ah, Sidney Utenberg falou um negócio aqui que merece uma patada. Atenção, que rufem os tambores. Sidney Utenberg, o Mina está mais para Davi Luiz do que para Luiz Pereira. Ô, sua cavalgadura, você já viu o Luiz Pereira jogar? Deve ter visto, né? Para arriscar desse jeito, deve ter visto e deve ter tomado umas, porque não é possível. Ou não viu. Porque, pelo amor de Deus. A não ser que você não goste do Mina, né? A não ser que você ache o Mina ruim. Vamos lá, vou tentar entender o que você quis dizer. Tá muito mais para Davi Luiz do que para Luiz Pereira. Eu não sei em que sentido que ele pode estar mais para Davi. Ah, você tem que você levar patada mesmo. Você é uma anta de falar um negócio. Não é possível, em sentido nenhum, o Mina está mais para Davi Luiz do que para Luiz Pereira. Aliás, ele é o zagueiro mais próximo do Luiz Pereira que eu já vi na minha vida. É muito parecido. Vai, grau de parecência 7,5, porque para ser perto do Luiz Pereira tem que ser muito melhor do que o Mina. É, em estilo. O Luiz Pereira é incomparável. O Luiz Pereira é o maior zagueiro da história do futebol do mundo e todos os tempos. Incomparável. Pode pegar qualquer zagueiro aí. O que o Luiz Pereira fazia, nenhum faz. O Mina faz parecido, só que ele não é tão bom. E olha que o Mina é bom pra cacete, né? Então acho que não dá para comparar. Mas, talvez nesse sentido que você esteja falando, ah. Mas está mais para Davi Luiz. Mas espera aí, o Davi Luiz está muito longe. Né? Não chega nem perto. Tá louco. Entre Davi Luiz e Mina, 1.000 vezes o Mina. Então você merece a patada, tá? Sidney Utenberg. Borja ou Deyverson? Ah, nesse momento, Deyverson, sem pensar duas vezes. Porque mesmo que não seja tão. Mesmo que ele perca um monte de gol Borja, mas pelo menos ele se movimenta melhor. Ele joga mais para o time. Já, isso já deu para ver. Agora, como eu disse lá no começo, no primeiro jogo também todo mundo ficou derretido pelo Borja, aquele gol que ele fez contra a Ferroviária. Né? Então vamos com calma. Não dá para cravar nada nessa pergunta que você fez aqui. Leonardo Guimarães disse que está confiante. O Leonardo Vazame fez piadinha. Ah, mina de volante. Então, só fazendo piada mesmo, né? Tietchan merece um banco. O Rafael Losso. O Rafael Losso. Eu concordo com você, cara. Eu acho sim. Eu acho que futebol é momento. E da outra vez, até que o Tietchan pegou o banco, ele voltou muito bem. O Moisés está para voltar. Eu acho que mais 2 ou 3 semanas a gente vai ter o Moisés de volta. Ele já está fazendo trabalho físico. Ele já está curado clinicamente. Então ele só está fazendo aquele fortalecimento, né? Para ter certeza que não vai ter uma recaída, né? Tem que estar com. Não basta recuperar o músculo que foi operado, o que está em volta dele tem que estar forte também, né? E é isso que está sendo feito agora. Parece que 2, 3 semanas ele volta. E não há tempo do jogo da Libertadores, mas passando do Barcelona, para 6 jogos da Libertadores, a gente vai ter o Moisés. Quartas, semifinais. E aí o Cuca que se vire. Só que o Tietê jogando do lado do Moisés, a gente sabe que dá jogo, hein? Então não queimem o Tietê, sejam loucos. Lisandro Martelo, Jailson ou Praz? Hoje? Jailson, claro. Hoje, Jailson. Sem dúvida, hoje, Jailson. Quarto time vai entrar daquela forma avassaladora, vai ter show do Egídio e tudo mais. Não acredito nisso, Danilo. Pode ser que, né, que aconteça. Mas não acredito. Porque se for que nem louco e tomar um gol, imagina a complicação que vai ser ter que fazer dois. contra um estádio, né? O moral, o que acontece com o moral do time se sai perdendo? Então o Cuca tem que ser cauteloso. Ele tem que ir pra loucura. O Palmeiras precisa fazer um gol de vantagem. Gente, um gol de vantagem. É jogar bola. Tá? O estádio é deles. O ambiente é deles. O Palmeiras tem que ser inteligente. Tem que poupar energia. Por quê? Porque se tiver empatado aos 30 do segundo tempo, aí ataque contra defesa. Cacete, eu vivo falando isso. Mata-mata, jogo de volta. 30 do segundo tempo, se tiver por um gol, não interessa, pode ser na lua o jogo, é ataque contra defesa. Aí sim vai ter que ser porco doido, físico, então quem tiver mais com o físico em ordem vai prevalecer. Então tem que ter tudo isso em mente, cara. É um jogo diferente, mata-mata é diferente. Cuca disse na entrevista antes do jogo que estava feliz porque conseguiu dar treinos firmes antes desse jogo e deu no que deu. Semana em Atibaia vai valer ouro. Por isso que sacrificaram dois jogos do Brasileiro. Ótimo comentário do Jorge, olhem só, que também é padrinho. Aliás, os padrinhos têm um nível elevadíssimo, gente. Se vocês se juntarem a essa turma, vocês vão ver como dá gosto comentar futebol com eles. Tem um monte de dromedário, né? Isso tem também. Mas, não, na verdade, todos são dromedários. Mas quando eles querem falar sério, falar de futebol, eles sabem, viu? Olha só o comentário do Jorge. O jogo de ontem lembrou a segurança defensiva do time do ano passado, mas do segundo turno. Que era um time muito seguro, que fazia um, dois gols, resolvia o jogo e não tomava. É muito melhor do que o time do Corinthians está fazendo, que tem 40 pontos. Sérgio Rodrigues pediu a patada lá. Pediu, me dá a patada na cara. Me dá a patada na cara. Curado, você tem time do Cartola. Ô, oh, porra, seu animal de teta, seu animal, eu vou ter time no Cartola. Ah, você é louco. Puta que pariu. Tomar no cu esse Cartola. Não falar mais nada. Isso não é uma cavalgadura mesmo, né? É um jabuti. Você não acha que tá mais que na hora do Tietchan esquentar um banco? De novo, falando Tietchan, meu. Conrado, os caras já estão pressionando o juiz. Tá bom. Calma. Faz do jogo. Feliz aniversário para o Luiz, 52 anos. Cara, merece, né? Parabéns para o Ademir. Pro Luiz. Aí, agora chuva de pergunta pedindo patada, né? Um abriu a porteira, agora veio um monte. Mas vocês têm que ser mais sutis. Gabriel Faralli diz que o time está crescendo na hora certa, está encorpando e adquirindo o estilo do Cuca. O elenco está coeso e entendendo melhor as variações. Vai dar caldo. Confiante, hein? Confiante o Gabriel. Olha lá, todo mundo falando em Mago, em Valdir. Vocês querem que eu repeti aqui, né? Bando de filha da puta. Palmeiras só pode parar quando fizer o terceiro gol. Parar, o que é parar, né? Depende do que você chama de parar de jogar. E eu acho que tem que ter inteligência. Ontem o Palmeiras foi muito inteligente. É, não é que parou de jogar. Deu a bola e estava bem armado. Porque não adianta nada você dar a bola para o outro time e toma um gol e deixa o estádio crescer e aí vira aquela loucura. Exatamente o que a gente fez contra eles no jogo de ida. Então, não tem receita certa, né? Tem rascunho do que fazer. E jogar com inteligência, jogar com experiência, se impor, usar o moral e jogar bola, né? Antes de mais nada, o que vai decidir é quem jogar mais bola, né? O resto é acessório, acessórios importantes, catimba, experiência, inteligência, mas Isso tudo é periférico, cara. A essência é jogar a bola no jogo. Agora, se eles jogarem bola também, vai ser o quê? Um puta jogão. Aí que entra esses acessórios. Entenderam, gente? É basicamente isso. Futebol é tão simples. Pergunta do Robinson. Você acredita que jogar no Mineirão ou em qualquer campo que foi da Copa do Mundo, como foi em Recife, campo neutro? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Faz um puta no barulho. A torcida do Cruzeiro é uma torcida bunda mole. Isso a gente sabe. Então não é pelo fato de ser Mineirão. O fato de ser o Cruzeiro, talvez. Mas eles, quando querem fazer barulho, fazem também. Então não é campo neutro, não. Ah, mas é longe. Não é tão longe, não. Não é tão longe do campo, não. Não é que nem o Morumbi. Morumbi, nem o Morumbi é neutro. E o Morumbi é grande e longe pra cacete do campo. E não é neutro, de jeito nenhum. Então, não gosto dessa teoria, não. Henrique, estou tentando apadrinhar, mas o site trava toda hora. Não. Você deve estar fazendo alguma coisa errada. Mas, de qualquer forma, manda um e-mail para mim se você continuar tendo dificuldade. Tá? Entra lá no site, contato, manda um e-mail para mim que eu te ajudo. O site funciona direitinho, viu? padrim.com.br/verdados. Tá? Se você está tendo alguma dificuldade, deve ser momentâneo. O Papini está botando moral aqui no Jailson, que diz que além de estar largo, tem qualidades, que é reposição de bola e capacidade de fazer cera. Jailson é o Wax Master. Ele é um monstro na arte de fazer cera. É um cara que teve a carreira toda em times pequenos, né, gente? Então, obrigatoriamente o cara aprende a fazer isso. E eu não me lembro de ter no Palmeiras goleiros nessa situação. Goleiro que veio de time pequeno, fez a carreira toda em time pequeno e chegou no Palmeiras. Eu estou puxando aqui pela memória, não me lembro. Teve o João Marcos, que era goleiro do Noroeste. E veio para o Palmeiras. Mas ele não era tão velho quando ele, quando, como o Jailson, quando ele veio para cá, né? Então ele já tinha seus, sei lá, 27, 28 anos quando ele veio para o Palmeiras. E aprendeu a ser goleiro de time grande. O Jailson joga como goleiro de time pequeno. Isso que é legal. Então ele faz cera mesmo, ele é um mestre da cera. Quanto ao brasileiro, você não acha que se fecharmos com 33 a 35 pontos no primeiro turno, temos condições de fazer 40 a 44 no segundo e buscar o título? Sim. Eu acho que fechar com 33 ou 35 pontos tem margem ainda para jogo. Porque a tabela do Corinthians no segundo turno é bem mais difícil. Eles estão com desfalques. Ontem eles ganharam do Fluminense, mas não acredito que esse seja o padrão. Pelo menos eu quero acreditar nisso. Estou torcendo para isso. Porque se eles continuarem nesse ritmo de ganhar três e empatar uma, ganha três e empatar uma e não perde nunca, aí fodeu, cara. Aí não tem jeito. Mas eu tenho fé, eu acredito, estou torcendo para que eles, né, que para com isso. Olha lá o Henrique, mais novo padrinho. Conseguiu. Parabéns. Seja bem-vindo. Uma salva de palmas por acreditar nesse projeto. Tá? Muito obrigado. Seja bem-vindo, você vai gostar, não vai se arrepender, tenho certeza. Cuca vai estar no Fox hoje. Não merece nossa audiência. Gente, não assistam a Fox. A Fox fez um post canalha no Twitter na semana passada sobre o nosso Mundial. E acho que eles declararam guerra ao Palmeiras. Eles não respeitam o Palmeiras. É definitivo isso. Eles já foram desrespeitosos com o Palmeiras no ano passado. Levaram um gelo do Palmeiras, o Palmeiras não falava com eles, não mandava ninguém nos programas deles. Aí eles tiveram que se retratar. Aí o Palmeiras, ok, vamos lá. Aí eles fazem de novo. Então eu acho que chegou a hora do Palmeiras tomar uma atitude. Sério, contra a Fox. Não pode mais dar moral para a Fox. Né? Gostam muito da gente quando a gente dá audiência para eles, né? Não vão mais ter. Sabe? A não ser que seja jogo exclusivo deles. Senão, não vão mais ter. Eu acho que o Palmeiras tem que partir para uma retaliação extrema. Não é torcida, hein? Não é, a gente não tem nada que pegar repórter, que ficar botando dedo na cara de, sabe, câmera, Cabo Man, da Fox, que está fazendo o trabalho deles ali em volta, sabe? Nada disso. tem que partir do clube, tem que partir do Palmeiras fazer uma retaliação contra a empresa. Assim, olha, a gente não vai mais liberar profissional nosso para ir em programa de vocês. Vocês vão ganhar dinheiro com anunciante, é com o jogador de outro time do Palmeiras, vocês não vão ganhar mais. Acho que passou da hora do Palmeiras fazer isso. Pizzaço contra o Botafogo, é isso aí, Marcelo Sbrinza lembrou. Quarta-feira vai ter pizzada com os padrinhos, tá? Os padrinhos sabem onde vai ser, como vai ser, chopp à vontade, pizza à vontade. Então, estão todos convidados. Os times estão voltando a campo, é sinal que acabou o Periscatso. Uma hora de transmissão. Queria agradecer demais aqui, mas demais mesmo, a companhia de vocês, a inteligência de vocês nesse bate-papo. Muito agradável de fazer. Cada vez mais agradável. E essa é a nossa proposta: fazer trocar ideias com um olhar palmeirense, com honestidade, sem sacanear o Palmeiras, sem se aproveitar do Palmeiras de forma nenhuma, só aumentando e propagando o amor ao Palmeiras. Essa é a nossa proposta. Para quem gostar disso, seja bem-vindo. Participe das nossas transmissões toda segunda e sexta-feira, às 20 horas, aqui no Facebook. Valeu, rapaziada. Sexta-feira, então, se tudo der certo, classificados para a semifinal da Copa do Brasil, em busca do quarto título do tetracampeonato da Copa do Brasil. Sexta-feira a gente volta. Muito obrigado. Até lá. Tchau.